Pedro Ferraz da Costa é presidente do Fórum para a Competitividade, foi presidente da CIP durante 20 anos e foi agora escolhido pelo Presidente da República para dirigir um Fórum para o Investimento que possa responder a uma das maiores preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, que é saber como é que se põe o país a crescer depois de resolvida a questão do déficit excessivo. Esta é a primeira edição de uma parceria que renasce a partir de hoje entre a Renascença e o Público. Eu sou a Raquel Abcacis, comigo para a condução desta entrevista está também Vítor Costa, subdiretor do Jornal Público. Doutor Pedro Ferraz da Costa, muito obrigado por ter vindo. Depois de conhecido o orçamento, acha que ou é essencial do orçamento, porque muito há ainda para conhecer, mas em todo o caso, acha que há agora condições para atrair mais investimento interno e externo para Portugal?
Isso ainda não há. O orçamento tem várias coisas más para esse objetivo, porque cria muito ruído em termos da área fiscal, muitos impostos. A discussão pública que tivemos até agora sobre o orçamento e a que vamos ter até à aprovação na especialidade, suponho que também vai ser muito negativa, porque isto tudo aparecem, estas alterações, sobre um pano de fundo, que era a hipótese de criar um imposto sucessório. Isso é uma matéria.
Mas do qual não se fala neste orçamento, o imposto sucessório.
Sim, mas ninguém ficou descansada, porque o governo de facto não inspira confiança a uma parte da sociedade portuguesa e não inspira confiança nenhuma a uma grande parte dos potenciais investidores. Evidentemente, quando nós neste momento atraímos, em termos fiscais, de uma forma até muito agressiva contra os sistemas fiscais dos países onde essas pessoas vêm. Reformados, com rendimentos elevados para virem viver em Portugal, com uma promessa de um nível de tributação que lhes é proposto à partida, e de repente começam a ver que há alterações em relação às condições que foram propostas. Isso fala até na hipótese de haver um imposto sucessório. Isso é uma coisa que põe de cabelos em pé uma grande parte dos residentes, porque vieram para aqui na convicção de que era um país que não havia e, portanto, vão ter esse problema. Se sucessório é uma coisa que os herdeiros nunca gostam de pagar e que o próprio não tem esse problema porque morreu.
Certo.
Agora, o pagar imposto sucessório num país que não o seu ainda é uma coisa mais estranha. Portanto, eu estou a dizer que estas coisas todas não favorecem muito
a
entrada de investimento estrangeiro para o imobiliário, que era das áreas que estava a correr melhor.
Mas é esse tipo de investimento que precisamos. Mesmo o trabalho do Fórum fala muito na necessidade de investimento direto estrangeiro,
nós precisamos desse investimento. O imobiliário é uma parte importante das aplicações de capital em todo o mundo. E nós, neste momento, temos grandes dificuldades em atrair outro. Portanto, não devíamos deitar fora o que já existe. Nós temos feito, essencialmente, duas coisas. Que é vender ativos já existentes a grupos estrangeiros. Quer dizer, os casos mais importantes foram a EDP, a Simpor, mas agora vai a banca, companhias de seguros. Nas companhias de seguros, as poupanças, porque as companhias de seguros são um instrumento poderoso de acumulação de poupas através dos seguros que as pessoas vão pagando, só recebem no fim. A Fosun, por exemplo, utilizou as poupanças para financiar empréstimos obrigacionistas dela própria para fazer investimentos noutros países. Portanto, nós estamos com um nível de poupança muito baixo e, em alguns casos, os novos detentores estrangeiros dessas empresas ainda exportam essas poupanças em vez de as aplicar cá em coisas novas, que era o que todos nós desejaríamos. Portanto, nós estamos ou com esse tipo de investimento estrangeiro, que no fundo é uma transação de
emprego,
ativos.
Enfim, resolve endividamentos, mas pouco mais.
Exatamente. Mas na primeira fase da Troika isso era essencial à sobrevivência, porque era dinheiro que entrava e que entrava no Estado, que era quem vendia numa grande parte dos casos, nomeadamente no setor financeiro. E entre esse período e o próximo, ou o que nós desejaríamos que fosse o próximo, que era um investimento em atividades novas produtivas, a parte do investimento imobiliário é importante, viabiliza um crescimento maior do turismo, e o turismo é uma atividade que tem, com certeza, algumas características negativas que alguns criticam, mas cria emprego a um ritmo muito rápido e cria emprego facilmente para pessoas com pouca diferenciação. E nós em Portugal temos esse problema de sermos o país menos qualificado da União Europeia há 28 e, portanto, uma atividades desse género que resolvam o nosso problema de desemprego, que ainda é muito grave, nós estamos com uma taxa acima dos 10%, parece-me são argumentos suficientes para não perturbar muito essa atividade.
E o que é que se pode fazer então para captar esse investimento mais produtivo e mais estruturante, que poderia até já estar neste orçamento e que, pelo que diz, não está?
Eu acho que nós tínhamos que ter acordos suficientemente formais para poderem ser publicitados em prazos relativamente longos. Nós temos alguns problemas que vão demorar 20 ou 25 anos a resolver. Não iria ao ponto de dizer que precisávamos ter um acordo a 20 ou 25 anos, mas duas legislaturas parece-me o mínimo para fixar o prazo em que é conhecida a evolução do sistema fiscal.
Portanto, está a falar de um acordo político que garantisse a estabilidade do sistema fiscal com medidas concretas e que não fossem mudadas nesse prazo temporal.
E principalmente que assumissem desde o princípio que nós precisamos disso e vamos fazer o que for necessário para ter isso. Porque nós, com taxas de crescimento como as que temos tido até agora, não vamos criar postos de trabalho nenhums, não vamos criar possibilidades de promoção às pessoas mais qualificadas dentro das empresas. O objetivo de aumentar a produtividade para pagar salários mais elevados pressupõe empregar pessoas mais qualificadas e pressupõe que as pessoas mais qualificadas subam dentro da cadeia hierárquica das empresas. Isso não acontece se elas não tiverem a crescer. Uma organização que não cresce, nem cria postos de trabalho, nem dá possibilidades de promoção. Aliás, a maior parte dos jovens que saíram de Portugal, num inquérito recente que foi feito a um número relativamente elevado, eles disseram, não, nós tínhamos emprego em Portugal. Não tínhamos, eram empregos desafiantes, nem com possibilidades de promoção. E, em alguns casos, reconhecem que vão lá para fora ganhar muito mais, mas que a vida também é muito mais cara. Agora, em termos de perspectiva de carreira, isso é aquilo que nós neste momento não oferecemos. O que é que Portugal tem a oferecer a 10 anos de vista a uma pessoa que tenha acabado os seus estudos e a sua qualificação?
Ó Dr. Pedro Ferraz da Costa, mas o senhor neste instante faz parte de uma espécie de uma think tank,
sim,
podemos chamar-lhe assim, e foi, enfim, até convidado, sim, pelo Presidente da República, sim, para, no fundo, lançar ideias para o, sim, investimento, sendo essa esse entendimento a 20 anos para a estabilidade fiscal uma das condições necessárias, e vivendo nós no país em que vivemos, parece-lhe realista ter isso como proposta para início de conversa? Ou seja, não, acha possível que no cenário político português que temos possa haver um entendimento de estabilidade fiscal a 20 anos?
Eu não sei o que é o cenário político que temos comparado com o cenário político que tivemos há 2 ou 3 anos e o que vamos ter, e o que vamos ter no futuro. Mas esta experiência governativa, que é bastante curiosa, e de alguma forma as pessoas mais à direita e mais do lado da economia achavam que era o mesmo que meter a raposa dentro do galinheiro. Mas o que é certo é que, com um grau de probabilidade elevadíssimo, estamos todos convencidos que o Orçamento de Estado para 2017 vai assegurar um saldo primário nas contas públicas, que era uma coisa impensável face às declarações relativamente recentes, quer do PC, quer do Bloco. Suponho que o contacto com a realidade, que é sempre uma coisa boa, mesmo quando é desagradável nas primeiras impressões, mas é boa nas consequências, mostra que muita da conversa do temos que sair do euro e outras coisas era dito por pessoas que não faziam a mais pequena ideia do que é que andavam a dizer. E neste momento nós tivemos todos os partidos políticos já foram obrigados a provar da receita amarga de que não é possível viver acima das possibilidades em termos do orçamento de Estado. Não é possível, não há financiamento. Nós não vamos buscar dinheiro lá fora com facilidade, embora a nossa taxa de juros, porque o risco é elevado em Portugal, seja um bocadinho mais alta, ninguém está interessado para ter mais 1 ou 2% de taxa de juros do que aqui na vizinha Espanha, em correr o risco em relação a Portugal, que tem um Partido Comunista quase de 1917, mais um bloco no governo, enfim, com todas as preocupações que isso causa a quem olha para estas coisas só de uma forma muito, muito superficial. Não sabe o que é que são os poderes efetivos do Presidente da República, não sabe se há ou não há algum lastro de estabilidade na sociedade portuguesa que evite medidas mais arriscadas. Mas o que é certo, como eu dizia, é que desde que começou este problema financeiro maior, que era evidente já há muitos anos, mas que se tornou imperativo a partir do momento em que tivemos que pedir apoio externo, os partidos, desde o CDS ao Bloco de Esquerda, perceberam duas ou três coisas que não pareciam ter percebido até agora. Era que os países precisam ter finanças equilibradas. Se eventualmente quiséssemos sair do euro, ainda tínhamos que dar uma imagem mais forte de ser capazes de equilibrar as finanças, porque senão a nossa moeda desaparecia. Claro. Perceberam o papel que a integração dos diversos países já tem no nosso futuro e no nosso desenvolvimento económico e, portanto, nós, com 10 milhões de semifalidos, não vamos com certeza aqui definir um caminho diferente do resto do mundo. E, portanto, com mais verbalismo, menos verbalismo, eu acho que já todos perceberam isso e perceberam outra coisa. Eu lembro de, durante anos, perante a conversa ácida do nós temos que crescer mais, temos que ter recursos próprios, temos que reganhar autonomia, a maior parte dos partidos e até ao CDS achavam que a Europa no fim havia de pagar a conta.
E agora já perceberam que a Europa não paga a conta.
Agora já perceberam que há um número crescente de eleitores na Europa que não quer que os seus países paguem as contas.
Mas também não concorda que a Europa já percebeu que as atuais regras e restrições orçamentais impedem de forma definitiva que os países consigam crescer?
Eu não acho nada disso. Não acho nada.
Porquê?
Disso. Porque a Europa não cria emprego, porque é a zona do mundo que mais tributa ao trabalho. E quer nós gostemos ou não, as empresas e as economias utilizam menos os recursos quando eles se tornam mais caros. De facto, a Europa, com todas as regras sociais, a quase impossibilidade dos despedimentos, a grande dificuldade em reajustar efetivos a variações da conjuntura e a elevadíssima tributação sobre o trabalho, ou seja, uma empresa internacional, para pagar uma determinada verba a um europeu, tem que despender muito mais dinheiro do que pagar essa mesma verba se for na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja. Porque o Estado todo e o modelo social europeu estão montados em cima das remunerações de trabalho. E isso cria custos.
Portanto, diria que o modelo social europeu é o grande inimigo da Europa neste momento? Que enquanto não se mexer naquilo que é o modelo social europeu,
já no início dos anos 80, o Sr. Helmut Schmidt, que era chanceler da República Federal Alemã, sabia que já não havia taxa de crescimento suficiente para sustentar o que tinha sido feito no pós-guerra.
Mas a verdade é que os políticos europeus continuam a manter o discurso de que...
Não, eles mantêm o discurso e fogem a resolver
o problema. A grande mais-valia europeia é o modelo social europeu.
O engenheiro António Guterres, como primeiro-ministro, também percebeu perfeitamente que tinha que controlar as despesas públicas, não estava nem interessado em o fazer.
E, portanto, estamos aqui num beco sem saída, em que não se encontram caminhos que nos conduzam ao crescimento. Voltando também à questão portuguesa.
Mas eu gostava de fazer uma precisão adicional. É que, se é verdade que a Europa não é nem um espaço de crescimento, nem um espaço de inovação, nós somos de longe o pior na Europa. Ou seja, apesar destas condições europeias que são difíceis, houve 6 países da União Europeia a 28 que nos ultrapassaram nos últimos anos. Portanto, há alguns que crescem, e crescem bem.
O doutor Pedro Ferraz da Costa tem aqui falado, enfim, do nosso enquadramento político como também impeditivo de que os mercados, digamos assim, tenham confiança para investir em Portugal.
Há bocado até estava numa trajetória de esperança, que era até o Bloco de Esquerda já percebeu
as regras, agora a questão é perceber se têm essa capacidade de se entenderem. Do tal pacto de regime de que
Exatamente.
Também o Presidente da República tanto
se
tem falado. Não precisam
de arranjar um especialista de comunicação.
Embora até o Presidente da República já disse que perdeu esperanças nos consensos. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar também, olhando aqui para o lado, para a Espanha, é que estamos, olhando para a Espanha, vemos um país sem governo há quase um ano e que tem sinais de crescimento completamente diferentes dos nossos. Portanto, isto parece conduzir-nos à ideia de que a política
dentro da mesma
não é
Europa,
assim
por isso é que eu dizia
exatamente.
Que mesmo dentro da Europa é possível fazer melhor e ninguém consegue fazer pior do que nós. É isso que eu acho que nós não podemos aceitar uma coisa dessas. Como portugueses não podemos aceitar. Porque é que nós somos os piores dos piores? Isso, conhecendo as pessoas individualmente e as organizações individualmente, não é verdade. Portanto, há uma maneira de gerir o país e de organizar as coisas que não funciona. E nós sabemos isto. Portugal não cresce praticamente desde que entrou no euro, que foi em 1999. Isso tem que ser... Vai ter que ser mudado. E todo acordo não é por consensos, tem que ser por acordos. Porque consenso é uma palavra que se inventou aqui há uns anos e não quer dizer coisa nenhuma. Porque é uma coisa redigida de uma forma suficientemente vaga para todos se encontrarem na redação sem nenhum estar de acordo em relação aos pontos difíceis, na maior parte dos casos.
Certo. E qual é a diferença para o acordo?
Um acordo é um acordo escrito. E tem que ter força. Aliás, os partidos foram capazes de, em relação a determinados temas, exigirem que a legislação fosse aplicada, aprovada com uma maioria reforçada.
Sim.
E o mais recente exemplo de acordos que foram conseguidos é os acordos à esquerda, que foram
Mas
passados
há
papel.
Coisas que foram aprovadas na Assembleia da República por unanimidade.
Por exemplo?
Normalmente não são as melhores. Como
por exemplo?
Há muitas coisas sobre o poder local, sobre, enfim,
sim,
variedíssimas
Normalmente
matérias.
Normalmente são coisas que beneficiam a classe política.
Normalmente são coisas que beneficiam a classe política.
Falou há pouco na necessidade desse tal acordo.
Mas, portanto, isso prova que eles são capazes de se entender.
A questão é sobre o quê?
Exatamente. Normalmente, se mudarem as verbas que recebem do Orçamento de Estado, também é aprovado por unanimidade. As imunidades pós-parlamentares também são aprovadas por unanimidade. Portanto, há várias coisas que são aprovadas por unanimidade. Isso tudo só é possível se houver pressão da opinião pública no sentido de eles fazerem esses acordos mais difíceis. E eu acho que o Presidente da República tem um papel insubstituível.
Do ponto de vista pedagógico junto à opinião pública ou do ponto de vista político junto dos partidos?
Não, eu acho que a popularidade que ele tem junto à opinião pública é uma fonte de poder junto dos partidos.
E acha que ele vai conseguir obrigar os partidos a entenderem-se sobre estas questões mais importantes para o investimento? Ele próprio disse que agora era o tempo de investimento.
Eu gostaria imenso que nós não tivéssemos que passar por um segundo resgate para toda a gente perceber de uma vez só.
Mas acha que esse é um risco que corremos neste instante? Passámos por um segundo resgate?
Nós neste momento estamos pendurados em coisas muito, muito ténues.
Há uma semana atrás o Dr. Vítor Bento aqui neste estúdio falava em estarmos a construir fazendo alusão à parábola dos três porquinhos que estávamos a construir uma cabana de palha.
Sim, sim.
Concorda com essa ideia?
Ah, isso absolutamente, porque os políticos de todo o mundo, e os europeus em particular, conseguiram culpabilizar quase totalmente o sistema financeiro por estas dificuldades que nós tivemos.
Uhum.
O que, se é verdade que muitos são criticáveis, não tinham o exclusivo da culpa. Houve vários governantes que colaboraram para todas estas bolhas de crédito imobiliárias que houve no mundo. Numa tentativa que os políticos têm sempre de, se eu não lhes posso dar rendimento, pelo menos dou-lhes crédito. Quer dizer, isso começou com o Clinton nos Estados Unidos, em que pôs duas entidades, a Fannie Mae e a outra, a Freddie Mac, a emprestarem, a organizarem empréstimos para pessoas que não tinham nem rendimento, nem casa, nem nenhum ativo para hipotecar e que, apesar de tudo, receberam dinheiro para comprar casas. E, portanto, criou uma bolha brutal. Portanto, as pessoas não tinham rendimento para ter a casa, mas emprestavam-lhes o dinheiro para ter a casa. Numa situação de crise, isso andou para trás. Na Europa, muitos dos bancos que tinham excesso de poupança, nomeadamente os alemães grandes e os franceses, estão cheios de produtos desde essa altura. Como os políticos acharam que era muito prático dizer que os culpados eram os banqueiros, a opinião pública ficou à espera que os políticos batam nos banqueiros e que a rentabilidade dos bancos seja cada vez pior.
Mas não estamos outra vez nesse ponto, porque nós tivemos há um ano uma suposta saída limpa de um programa chamado de ajuda externa. Estamos outra vez a falar numa casa de palha, mas o que nós vemos neste momento é que os grandes problemas, até já temos saldos primários no Orçamento de Estado, mas o grande problema que continuamos a ter no nosso país é o problema financeiro e é um problema da banca.
Exatamente.
E esse problema parece que não se resolve. Todos os outros, apesar de tudo, vão se resolvendo. Mais devagar, mais depressa, mas vão-se resolvendo. A banca continua na mesma ou pior.
Quando estávamos a falar de Espanha há bocado, eu tive vontade de introduzir o que agora vou dizer. E que ilustra bastante bem as diferenças entre os portugueses e os espanhóis. Os espanhóis fizeram o mesmo tipo de disparates, mas reconheceram que tinha uma bolha imobiliária, nós não. Tem muita corrupção dentro do sistema, nós também. É preciso resolver, eles resolvem, nós empurramos com a barriga. Não haja dúvida que na altura em que nós tivemos o acordo com a Troika, a Espanha, que tem mais peso político, como era inevitável, um país com uma dimensão completamente diferente, resistiu a isso e, no fundo, teve um resgate para o sistema financeiro, que foram à volta de 60 mil milhões de euros.
Nós tivemos 12 mil milhões para o sistema financeiro e usámos metade.
Exatamente. É a tal incapacidade de tomar decisões. Os espanhóis, num tempo relativamente curto, sanearam o sistema financeiro. Foi tudo perfeito, não sei. O resultado foi muito bom e o sistema bancário espanhol está a ter um papel importante de acompanhamento neste maior crescimento da Espanha, que neste momento cresce 3,1% e que admite rever as previsões de crescimento para 4%. Nós fizemos numa conferência no Fórum aqui há muitos anos, aqui há alguns anos, dentro dessa nossa função de think tank e de pensar em coisas que não são só aquelas que estão a acontecer imediatamente, sobre o que é que foram os resgates na Suécia e na Finlândia quando eles tiveram uma crise bancária no início dos anos 90, em que os problemas foram resolvidos rapidamente. Todas as pessoas que têm alguma experiência de resgates de países ou de bancos dizem: decida como quiser, mas decida depressa. São assuntos que não se podem arrastar, porque isso traz custos enormes.
Concordo então com esta ideia que tem vindo a ser defendida tanto pelo Primeiro-Ministro e também de alguma forma pelo Governador do Banco de Portugal, de que é preciso arranjar uma solução rápida e eficiente para o crédito mal parado na banca?
Eu não sei se dizem isso só para dizerem que estão a tentar fazer qualquer coisa. Isso vai depender fundamentalmente da solução que vier a ser aprovada para a Itália, que tem um problema muito semelhante e que desafiou
Portugal pendurar-se na estratégia italiana? Não é uma boa estratégia Portugal tentar seguir a estratégia italiana para ver se consegue ganhos que não conseguiria sozinho?
É a estratégia do país que ainda cresce menos do que nós. Não sei se é boa, se é má. Não conheço em detalhe o problema da banca para poder estar a avaliar se o que eles propõem é ou não o ideal para nós. Há alguma autonomia da Itália em relação a essa matéria relativa? Em relação a nós não tem havido nenhuma. Ou seja, nós fazemos o que nos dizem para fazer. Não temos conseguido ter decisões autónomas. De quem é a culpa?
Dr. Pedro Ferraz da Costa, deixe-me voltar à conversa que estávamos a ter há pouco, para ver se percebi bem, percebi bem qual é a sua, o que é que acha que é o risco que corremos. Quando eu lhe perguntava se, como é que conseguiríamos chegar a acordos para o investimento, dizia-me que ou isso, ou um segundo resgate, era isso?
Ninguém sabe quanto tempo é que dura esta política monetária do Banco Central Europeu, mas
se relativamente, ela acabar...
é relativamente evidente que nós não nos conseguimos financiar nos mercados à taxa de juros que conseguimos obter no Banco Central Europeu. As taxas de juros das obrigações portuguesas já estão a subir e subiram mais do que as de qualquer outro país europeu, o que é um sinal de risco.
E, portanto, ou fazemos alguma coisa rapidamente ou corremos, de facto, esse risco do segundo resgate?
A política monetária do Sr. Mário Draghi começou acompanhada da afirmação de que isto era para comprar tempo para fazer alterações. Não é para ir vivendo nisto. Portanto, nós temos que fazer essas alterações. No caso do investimento estrangeiro, sabe-se perfeitamente quais são, porque há estudos que são feitos pelo Banco Mundial, pelo World Economic Forum, pelos alemães, até aqui a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, a Câmara Luso-Francesa também fez, e toda a gente sabe o que é que nós precisávamos de mudar. E a maior parte das coisas nem sequer têm nada de ideológico. Porque é que é aceitável que um tribunal fiscal demore 10 anos a dar uma resposta? Obrigue os contribuintes a entregarem uma garantia bancária em relação à quantia em dívida. E, em alguns casos, cheguem a perder as garantias bancárias quando a ação acaba. Porquê é que é aceitável que o Estado, em matéria fiscal, perca em primeira instância e, para satisfazer o ego dos funcionários ou dos diretores, recorra quase sistematicamente, entupindo ainda mais o sistema? Isto não tem nada de ideológico. Mas o que é certo é que a Ministra da Justiça anterior fez um conjunto de alterações que eram politicamente difíceis, porque mexiam com a localização de hospitais, de tribunais em determinadas autarquias. Não fez nada em relação a isto. O Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça acham que podem não se entenderem em relação a esta matéria desde que eu me lembro destas conversas. Isto é um assunto em cuja discussão tenho participado há 30 ou há 40 anos. Tudo se adia. Quando nós vamos olhar para os problemas mais simples, como um investidor estrangeiro querer comprar um terreno com uma determinada dimensão para fazer uma fábrica, até com os registros de propriedade dos terrenos que consegue comprar, tem dificuldades. Nós temos um registro em determinadas zonas do país que está em cacos e ninguém andam a discutir se há de ser por GPS, se há de como é que é e tal. Depois são muitos interesses das empresas que andam à volta daquilo e que são quem vai fazer as medições. Isto são assuntos que é possível juntar numa sala 4 ou 5 ministros das Finanças, ex-ministros das Finanças e ex-ministros da Justiça. Eles todos reconhecem que é preciso mudar, mas quando lá tiveram nenhum
não
quis.
Sr. Doutor, estamos mesmo a acabar e lhe fazer uma última pergunta, que é o seguinte: vão apresentar em meados do próximo semestre as vossas propostas para conseguir pôr a economia a crescer mais, com mais investimento. Há algum contacto, tem havido algum tipo de contacto com o Governo para que possam alinhar estratégias? O que é que espera que seja feito ao trabalho que vão apresentar?
A preocupação e a atenção de ter uma audiência com o Primeiro-Ministro a este respeito antes da realização. Não foi possível ter ninguém do governo porque a equipa económica estava na China na altura em que a nossa reunião correu. Mas é evidente que vamos também enviar os documentos e as conclusões. Aliás, em relação à maior parte das coisas que era preciso alterar para motivar muito investimento direto estrangeiro, ninguém precisa de ler as nossas conclusões, porque são matérias que são conhecidas de toda a gente. É preciso é querer fazer, e fazer bem. Portanto, eu não vejo razão nenhuma para que, em relação, então, a assuntos que não envolvam aspectos que podem ser discutidos mais ideologicamente, não se resolve o problema. O problema da burocracia, dos meses que se espera pelos licenciamentos. Há coisas dessas que são tarefas para 10, 15, 20 anos. É preciso haver garantias, e há alguns exemplos de que se começou a andar nesse sentido. Lembram-se, com certeza, no tempo do engenheiro Sócrates, que ele, desesperado com a lentidão da burocracia, criou aqueles projetos, aqueles pinos, que eram os projetos, sim, que tinham uma porta especial. Os da porta especial, ao fim de 5 ou 6 anos, continuavam por resolver. Porque o que nós temos é uma legislação de péssima qualidade, contraditória. Portanto, há leis, normalmente, em muitos casos, para permitir uma coisa e também para proibir ao mesmo tempo. E alguém tem que decidir isso. Isso dá muito trabalho. A maior parte dos governantes são fracos. Sabem pouco sobre os assuntos, não têm experiência da vida, e os diretores-gerais e os diretores de serviços são nomeados por preferências partidárias e não por problemas de competência. Mas é isso que é preciso mudar.
Muito bem, Dr. Pedro Ferreira da Costa, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado.